Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio Aurora, outra voz. O nosso convidado de hoje é Catarina Carvalho, jornalista do jornal A Mensagem. Venha daí, colocámos perguntas, venha daí saber as respostas.
Lá vai no mar da palha o cacilheiro, comboio de Lisboa sobre a água, Cacilhas e Seixal, Montijo mais Barreiro, pouco Tejo e muita mágoa. Na ponte passam carros e turistas, iguais a todos que há no mundo inteiro. Mas embora mais caras, a ponte não tem vistas como a dos peitoris do cacilheiro. Leva namorados, mergos de soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro, Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete e dei volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar. Metade de Lisboa à espera do asfalto, e já meia saudade a navegar. Leva namorados, hipsters, soldados e trabalhadores, e parte um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Navega contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água, e o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora: pouco Tejo e muita mágoa. E muita mágoa.
Eu vou fazer uma primeira pergunta, e é uma pergunta que eu estou bastante interessado em saber a resposta.
Espero que esteja interessada em todas.
Sim, esta chamou-me a atenção mais. Porquê o amor pelas histórias da sua rua?
A minha rua, por acaso, é bem perto deste sítio onde nós estamos. Eu nasci aqui na rua Jorge Classe, que é mesmo aqui atrás do hospital, e portanto Alvalade é o meu bairro. Quando um jornalista começa a trabalhar, pensa sempre em coisas muito grandiosas, não é? Guerras, política, eleições, como as que temos agora. E depois, durante a sua vida, acho que com um bocadinho de maturidade, começa a olhar para as coisas que acontecem ao lado da sua casa. Por exemplo, para as coisas que acontecem aqui nas traseiras da minha rua, e que eu não sabia da vossa rádio. E depois começa-se a perceber que o mundo é muito mais interessante ao pé da nossa casa do que lá do outro lado. E foi assim que nasceu esta vontade de contar histórias pequenas que acontecem nas nossas ruas. As histórias, na verdade, são sempre nas ruas de alguém, não é? Mesmo quando são grandes. Mas estas são mais próximas. E, portanto, foi assim que nasceu a Mensagem de Lisboa, com uma vontade muito grande que nós tínhamos de contar as histórias que acontecem ao nosso lado.
Mas há um amor específico.
Há um amor específico por essas histórias específicas. Não percebo muito bem a sua pergunta.
Eu estava a pensar que havia uma noção de mais sentimental pelo, pela rua.
E há uma, no fundo não é a rua, são as pessoas da rua, são os vizinhos. Há um amor especial pelos vizinhos da nossa cidade, pelas pessoas. As pedras não são muito interessantes, as pessoas é que são.
Muito obrigado.
Doutor Catarina, vou fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que é que faz um bom jornalista?
Olha, é uma coisa muito simples. Tem uma palavra que chama curiosidade.
O que é isso? Vamos explicar.
Curiosidade é nós termos, queremos saber coisas. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, comecei a fazer perguntas ao Dr. Nuno sobre o que é que era este edifício tão bonito e quantas pessoas estavam agora aqui a trabalhar no hospital e porque é que este espaço tão fantástico não está mais usado. E é isso, é nós darmos largas àquela curiosidade que toda a gente tem, mas que muitas vezes não gosta de exercer. Acho que a vida nos coarta para a nossa curiosidade, não é? As pessoas estão sempre a dizer, aliás, os miúdos quando nascem e quando crescem têm muita curiosidade, não é? E depois a gente quando cresce começam a dizer-nos, não faças isto, não faças aquilo, porta-te bem, cala-te, não é? E é um bocado libertar essa curiosidade natural, mas quando se é mais adulto.
É a última que vou fazer, é muito importante. Uhum. Como jornalista, qual foi o país que mais gostou de visitar e porquê?
Por duas razões diferentes, a China e a Angola. A China porque é muito interessante como um país completamente diferente de Portugal e com uma energia que quem chega lá percebe logo que aquilo vai ser um grande país. Vê-se nas ruas, vê-se nas pessoas. Angola porque me emocionou imenso a diferenciação social e a enorme riqueza e a enorme pobreza, impressionou-me muito. As pessoas são muito pobres e muito ricas, e vivem sem olhar umas para as outras, e isso impressionou-me muito.
Eu estou curiosa para dizer uma coisa, já foi alguma vez a Angola?
Já.
E como é que é?
É horrível.
É ótimo. É mais quente ou mais frio? Mais calor ou mais frente?
Muito calor, muito úmido. Muito úmido, muito calor.
O que é que quer dizer essa palavra úmido?
Úmido é com muita água no ar, como se estivesse sempre a chover, assim, como aqui, só com muito calor.
Ah, ok.
E em Angola não há caridade?
Há muito pouca.
Ah, então agora me
serei eu. É tipo assim uma supremacia, é isso, entre os ricos e os pobres?
É.
Uma distinção
linear. Uma distinção forte, muito forte.
Paródia de noite machê, sem macama com sabura. És vida só que não está a viver. Paródia de noite machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha osca está matando, um bem para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, que povo sal. A minha osca está matando. O meu corpo amanhã caminho. Es convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Es convivência de senhores vivência, paciência de um consequência, resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, povo sal, a minha osca está matando. O meu corpo amanhã caminho. Angola, Angola, oi, povo sal, pra mim os cata matando, um bem com hora pra amanhã caminho. Thank you. Angola, Angola, oi, que poça, para mim é um escatamatã, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, que poça, para mim é um escatamatã, bem com hora para banhar caminho. Esse convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Esse convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, a minha se cata matando, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha se cata matando, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha se cata matando, bem com hora para banhar caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha se cata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os cata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, poça, a minha os cata matando, bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola,
como jornalista trabalhando num jornal, acha que a função do jornalista é também de intervir na sociedade, denunciando certas coisas, criticando outras, valorizando outras, dando notícia? Eu, às vezes, estabeleço um paralelismo entre o historiador e o jornalista. Ambos relatam, querem relatar o que se passou. Um no passado, outro no presente. Concorda com essa afirmação?
Concordo completamente. Concordo muito. Qual é que eu acho que é o desafio? É ser historiador no presente significa que nós temos que perceber das histórias que contamos, quais é que representam tendências históricas e quais é que vão ser importantes no futuro. Então, eu dou aulas de jornalismo, além de ser jornalista, e uma coisa que eu digo aos meus alunos é: as histórias são tanto mais importantes quanto mais se relacionarem com a história grande, com a história com H, grande, não é? Como a gente dizia antigamente, não sei se ainda se diz. E que é essa questão das tendências, daquilo que está a passar, daquilo que é histórico no momento presente. Então, o que é difícil é ser isso. Em relação à outra parte, do ativismo, eu acho que o ativismo é preciso ter algum cuidado com ele, mas há uma coisa que nos norteia, que é: nós temos que ter atenção sempre aos direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos são aquilo que nos faz ser, é a nossa referência. Qualquer ativismo jornalístico deve ter como referência os direitos humanos. Tudo o resto é bastante perigoso, pode ser político, e é muito perigoso aquilo que se faça.
Olá, sou a Dra. Catarina, boa tarde, bem-vinda. Eu nasci em Angola e vivi em Macau e tenho muito gosto em que a Dra. Agora aprecio muito e estes dois países que eu também aprecio muito e aprecio muito Portugal também. E é muito bem-vinda, Dra.
Obrigada.
Pai, Dra., vou fazer uma pergunta, minha querida. Posso, não se importa?
Uhum.
Sendo um jornal de Lisboa, onde está localizado o Hospital Júlio de Matos, alguma vez se debruçaram sobre as temáticas da saúde mental? Eu tenho a impressão que sim, doutora, tenho a impressão que sim.
Da saúde mental, assim, tal e qual, não tenho ideia que tenhamos feito alguma coisa específica sobre isso. Fizemos algumas coisas com alguns projetos, mas não me lembro se fizemos alguma coisa sobre saúde mental. Sabe porquê? Eu tenho alguma desconfiança das modas. O outro dia falava disto com o Dr. Nuno, que é esta questão da saúde mental. A saúde mental é gira para quem não tem problemas de saúde mental, não é? falar sobre isso é interessante, não é? Pronto. Eu acho que há um bocadinho esta coisa chique, da saúde mental chique, não é? Que é, tipo, pronto, as pessoas que gostam de falar disso e tal. Pronto, disso nós temos fugido. Agora, sobre aqui, sobre o hospital, aqui especificamente, certamente vamos falar sobre isso. E sobre a vossa rádio também, em breve.
Boa tarde, Catarina. Ia pôr uma pergunta no seguimento de uma pergunta já aqui feita.
Uhum.
O que a viagem lhe traz à sua vida? Viajar.
Ah, ok. Ok, então, é muito importante. É muito importante para quem está a falar sobre o país e sobre a cidade, conhecer outras coisas. E eu sempre fiz isso desde pequenina, desde muito cedo, não que eu tenha crescido grande coisa, mas desde muito cedo eu comecei a viajar e comecei, isso começou a fazer muito parte. A minha família é muito também, muito, o meu pai viveu muitos anos nos Estados Unidos, portanto isso, outros países sempre existiram muito na minha vida. E portanto eu acho que é muito importante para nos trazer uma espécie de ponto de comparação, não é? Que tipo, nós não estamos aqui sozinhos no mundo, há outras coisas que acontecem. E quando se está a pensar nas nossas eleições, ou no que se passa em Portugal, ou em Lisboa, é importante conhecer o que se passa em Paris, em Madrid. Ainda hoje de manhã, eu estive numa conferência onde disseram uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, Portugal, Lisboa, mas Portugal em geral, é o terceiro país que mais carregadores de carros elétricos tem na Europa. E eu não sabia. E eu pensei, que estupidez, porque é que eu não sabia isto? Devia saber, não é? Mas pronto, lá está. São coisas que nós só sabemos disto. Por exemplo, o multibanco em Portugal é muito melhor do que o multibanco em todos os países que eu conheço. Mesmo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos são atrasadíssimos em termos de cartões de multibanco. São coisas que nós precisamos de ver e de conhecer também para relativizar o que nos acontece, acho eu.
Catarina, há bocadinho falou no seu amor pelas histórias, principalmente pelas do seu bairro, nomeadamente pelas pessoas em si. Eu, neste contexto, ia lhe perguntar se há alguma história ou alguma pessoa que a tenha marcado especialmente e que possa partilhar aqui connosco.
Eu tenho uma memória muito má. E, portanto, vou contar a história de uma pessoa que me marcou agora. Mas não fui eu que a fiz, foi a mensagem. Há um senhor que se chama Felipe, que mora em Chelas e pinta paredes, ou seja, é pintor de paredes, normal, de construção civil. Não é grafitis, não, também podia ser, mas não é. É um pintor de paredes, normal, pinta paredes na construção civil. E ele morava em Chelas e a rua dele era feia. Atrás da... Em Chelas muitas coisas são feias, porque é obviamente um bairro que a Câmara nunca se preocupou muito com ele. E então ele construiu um jardim atrás da casa dele. E esse jardim que ele construiu, ele cuida dele todos os dias. E trouxe árvores de fruto para o jardim, e as pessoas que são vizinhas dele muitas vezes vão lá buscar limões e laranjas e figos e coisas, pronto, consoante a época do ano. E esse senhor, por exemplo, é uma inspiração, não é? Porque é alguém que tem uma vida difícil, pinta paredes e, portanto, tem um trabalho difícil e, mesmo assim, nas suas horas vagas, vai lá e tira um bocado do seu tempo e do seu esforço para cuidar do jardim da sua rua.
E para tornar a rua mais bonita.
Sim.
Também.
Com o seguimento das redes sociais, tudo primeiro para o jornalismo em Portugal.
Bom, as redes sociais são... Uma coisa mudou a nossa vida toda, não é? Mudou a nossa vida pessoal, mudou a nossa vida de país, mudou a nossa vida de tudo, tudo mudou com as redes sociais. Há um novo layer, uma nova camada de sociedade e de sociabilização, que é das redes sociais. Para o jornalismo, então, mudou imenso, porque deixou de haver jornalistas só a contar histórias e a poder... contar histórias, e como vocês sabem, muita gente conta histórias e muita gente transmite informações, algumas delas verdadeiras, sem as características que o jornalismo tinha. Pronto, e isso foi mau, estou a falar das partes más. A parte má é que retirou um modelo, um negócio que havia, que era a publicidade, passou toda para essas redes sociais. No caso da mensagem, nós resolvemos fazer, como é que se diz? Não sei, há uma expressão que passou para isto, estou-me a esquecer agora. Mas nós o que fizemos foi usar as redes sociais, portanto a mensagem está muito nas redes sociais e para contar as suas histórias nas redes sociais. Está muito no Instagram, não sei se seguem, mas se não seguem, sigam, e no Facebook.
Muito prazer, conheço-me Fátima. Quero-lhe fazer esta pergunta. quando lê menos, como identificar novos temas de interesse para si?
Para mim, não, porque eu não trabalho sozinha, não é? Pronto. Nós trabalhamos todos. Não faz mal, está claro.
Tá bem.
Nós somos sete. Somos sete e então reunimos todas as terças-feiras e as pessoas todas, é como vocês, têm ideias de coisas para fazer. É assim. E então depois a gente discute, vota. Não vota, mas pronto, eu tenho voto qualidade, porque eu é que mando, não é? E então a gente discute todos, não é? Entre nós e decide-se o que é que se vai fazer e quais são os temas que se vão fazer. É isso.
Está bem, obrigada pela sua resposta.
E não estava nada errada, estava bem. É cada um por si, pois cada um leva a sua ideia, é como aqui.
Tal pensamento,
e qual.
Cada um por si.
Exato.
Uma pergunta para a jornalista. Um jornalista depara-se com um homem a arder em chamas e ele tem que decidir se ajuda o homem ou se grava o acontecimento guardado para a posteridade.
Não, não.
E não é um poder perigoso para se ter?
Não, ajuda o homem. Ajuda o homem, se calhar.
Enquanto jornalista afirma isso?
Sim, afirmo isso.
E você acha que todos os jornalistas podem ter
essa? Acho que não, mas eu digo isso. Mas acho que não, e acho que isso é muito mau. Se há alguma coisa que está a mudar, eu acho que é essa, no jornalismo mundial, é que está-se a perceber que as pessoas são importantes e o jornalismo tem um papel cívico que não pode abdicar.
Somos cada vez mais uma aldeia global, não é?
Pois é verdade, claro que somos.
Catarina, eu por acaso louvo que isso esteja a acontecer, porque uma das coisas que me marcou e que eu vi na televisão e que nunca me esqueci foi, no meio de um bombardeamento, uma jornalista chegar ao pé da pessoa que estava estendida no chão, fazer uma pergunta, este já não responde, e continuar e depois entrevistar um menino que tinha saído dos escombros a dizer, o que é que tem a dizer, os seus irmãos continuam soterrados. Pá, por favor, aquilo chocou-me completamente. Mas pronto, não era isso que eu queria perguntar, é só um comentário. É muito triste que isso aconteça, espero que cada vez aconteça menos. Ainda no seguimento das histórias e dos projetos locais que os cativam, eu ia perguntar se é muito difícil encontrar projetos e pessoas interessantes para se debruçarem. Não. E porquê? Porque é que é fácil ou porque é que é difícil?
Não é nada difícil. Quando nós começámos a mensagem, há três anos, para a semana faz três anos, embora a gente não comemore aniversários, mas quando nós começámos a mensagem, nós fomos a um programa de rádio do Fernando Alvim. E ele perguntou, não foi ele, até foi a Diana, que perguntou se nós achávamos que uma coisa sobre Lisboa ia ter muitas histórias para contar, ou se ao fim de uns tempos iam acabar as histórias. E nós rimos-nos porque sabíamos que não era assim, e cada vez é menos assim. Nós temos listas e listas de histórias para contar, que não contamos, e que como nós vamos lá e vamos contar as histórias e falamos com as pessoas, isso significa que não temos muito tempo, não é? Ou seja, precisamos de muito tempo, não temos muitas histórias contadas e, portanto, nós temos cada vez mais histórias para contar. Cada vez mais. É incrível. E há muita gente a fazer coisas giras.
Será também porque cada pessoa é um mundo e cada pessoa já tem em si,
claro,
várias
é.
Histórias para contar.
Claro que é. Tenho pena até que os candidatos a estas eleições não sejam mais imundos. Às vezes vejo na televisão a falar e penso, pá, fogo, que estas pessoas não têm mais vida. Porque eu acho que todas as pessoas têm uma história para contar, não é?
Ok. Obrigada, Catarina.
Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. A máquina de escrever do seu avô ainda é viva?
Está na minha casa. Está lá, eu posso mandar uma foto depois para o Dr. Nuno e ele depois mostra-vos. Sim.
Eu perguntei isto por causa do sentimento e da vontade que se teve ao princípio de começar o jornalismo.
Sim, sim.
E até hoje essa vontade ainda continua.
Continua.
Essa luz, essa chama ainda continua.
Sim, sim, sim. Por acaso, uma coisa gira é que eu estava ontem a ver um programa que está a passar na RTP1, que é com os candidatos, e chama-se Candidatos, o programa. E então é a Cândida Pinto, a jornalista, que está a fazer perguntas assim, tipo esta que me fez agora. E uma das perguntas era, o que é que você queria ser, o que é que queria ser quando era pequenino? Quando era pequenino, o que é que queria ser quando fosse grande? E as pessoas estavam a responder político e tal, e bombeiro e não sei o quê, pronto, umas coisas assim. E eu estava a pensar que, de facto, eu desde muito cedo, eu quis mesmo ser jornalista. Ou seja, eu lembro-me de querer ser arqueóloga, mas depois logo a seguir, pá, aí muito pouco tempo eu quis ser arqueóloga. A seguir eu queria mesmo, quis mesmo ser jornalista, portanto é muito, tenho a sorte de ter vivido em tempos em que era possível ser jornalista com facilidade, com alguma facilidade, e que agora não há, não é?
Apanhou o antes do 25 de Abril?
Não, eu sou de 72.
Catarina, só uma curiosidade, eu sou licenciada em Arqueologia. Mas agora, de certa maneira, também sou jornalista.
Exatamente, claro que sim.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com a jornalista Catarina Carvalho.
Mes lèvres, mon cœur me fait mal, rien que d'y penser. Ces conflits de pouvoir, ton décor se déchire, la violence au hasard, c'est là que tu vis, jolie. Mais toi, je pense à toi, si loin. Si loin de chez moi, hey. Toi, je pense à toi, oui. Si loin de chez moi, hey. La planète, un trou noir. L'encre tache les pages. Condamnée dès le départ. Sur la plage, et mon cœur si fragile devant toutes ces histoires, on ne tient qu'un fil dans la chaleur du soir. Toi, je pense à toi, oui. Si loin de chez moi, hey. Toi, je pense à toi. De chez moi. Tiens, gars.